Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz, queridos irmãos. Desejo que o Senhor, mais uma vez, nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre todos nós. Recentemente saí para correr logo cedo pela manhã, antes que o sol nascesse, e quando o sol nasceu mais uma vez, aquela bola de fogo apareceu iluminando o dia. Meu coração transbordou de alegria e mais uma vez eu gritei: obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram novamente. É assim a cada manhã. É provável que você olhe para trás na sua vida e veja decisões que você tomou, escolhas que você fez, das quais você se arrepende. E está tudo bem, quero dizer que o mesmo acontece comigo também. E é por isso que nós precisamos que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã. Mas naquela mesma manhã, quando vi o sol nascer e agradeci a Deus pelas misericórdias que se renovaram, eu também pedi que Ele me ajudasse a ser naquele dia uma pessoa melhor do que a que eu fui no dia anterior. A cada dia nós queremos crescer e tomar decisões melhores, fazer escolhas que sejam mais próximas da escolha que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Por isso o tema de hoje é como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Eu desejo que Deus nos abençoe muito e que você possa ver também sobre os momentos difíceis da sua vida. Você possa ver Deus cuidando e segurando a sua mão, mesmo que tudo pareça um caos. Li uma história recentemente que me comoveu. Diz a história ser verídica que um casal de ateus teve uma filha e os pais tinham uma série de dificuldades. E em meio a tudo isso, eles jamais mencionavam o nome de Deus, muito menos o nome de Jesus para sua filha. Uma noite, quando a menina tinha 5 anos de idade, seus pais brigaram e o pai acabou, em meio à briga, pegando a arma e matando a mãe da menina. Em seguida, o pai acabou tirando a sua própria vida. Tudo isso diante da menina pequena, que assistiu isso tudo dentro da sua casa. Ela foi enviada então para um lar de adoção. E depois de adotada, aquela nova mãe levou essa menina para a igreja. E nesse dia, a mãe explicou para o pastor que aquela menina jamais havia ouvido falar a respeito de Jesus e que, por favor, tivessem paciência com ela, pois ela vinha de um lar que não conhecia o Senhor. Na escola dominical, o pastor falou então sobre o nome de Jesus e explicou quem ele era. O professor fez então a seguinte pergunta: alguém de vocês sabe quem é Jesus? Para a surpresa da turma, especialmente do professor, aquela própria menina levantou a mão e disse: eu sei quem é esse Jesus. Eu sei quem é este homem. É ele que estava segurando a minha mão na noite em que meus pais morreram. Essa história nos revela que Jesus está presente em muitos lugares onde os nossos olhos sequer podem ver. Em meio a situações caóticas e decisões erradas que os seres humanos podem tomar aqui nessa terra, eu creio que Jesus Cristo ainda está lá no meio, cuidando daqueles que estão precisando da sua ajuda. Por isso eu quero começar este momento aqui com você, este culto, como nós chamávamos, culto radiofônico. Eu quero começar com um momento de intercessão e quero orar para que Deus abençoe as suas e as minhas escolhas, e que Ele tenha misericórdia daqueles que sofrem pelas escolhas más feitas pelas pessoas que estão ao seu redor. Senhor nosso Deus, assim como o Senhor se revelou a esta jovem e trouxe a ela conforto e segurança em meio a uma situação tão difícil, nós oramos agora, neste momento, pelas pessoas que estão sendo afetadas, talvez por catástrofes causadas pelo próprio ser humano, ou talvez por escolhas feitas por outras pessoas que acabaram nos atingindo indiretamente. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor segure a nossa mão em momentos difíceis, como segurou desta jovem em meio à situação tão difícil. Nós queremos te pedir que o Senhor seja o nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele que nos guia, para que possamos tomar decisões sábias. Pai, nós clamamos pelo Teu nome e pedimos: cure as nossas casas, sare as nossas feridas, cuide das nossas igrejas, para que o Teu nome seja glorificado nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus,
quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus.
Como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Algum dia pela manhã acordamos pensando que é um dia normal, vamos ao trabalho depois de tomarmos uma xícara de café, imaginando que o dia será assim como o dia anterior, porém chegando lá podemos receber algumas notícias difíceis que exigem decisões rápidas. Ou talvez estando no trabalho recebemos uma mensagem da professora dos nossos filhos dizendo que precisa conversar conosco, então somos chamados para a escola, enfrentamos algumas dificuldades e temos que tomar decisões com relação aos nossos filhos. A família vai dividir herança e nós temos que tomar decisão de abrir mão talvez daquilo que a gente achou que seria certo para manter a paz, ou insistir em alguma coisa que talvez vai se tornar uma grande confusão. Os jovens têm que decidir com quem se casar. Oh, Senhor, que decisão difícil. Será que vou encontrar alguém que será uma auxiliadora? Ou o jovem pensa, será que vou encontrar uma consumidora que somente irá me dar trabalho? São decisões que têm que ser tomadas. Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, colocou o povo contra a parede e disse para que se decidissem. Se, porém, não agradar a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se vai ser aos deuses dos seus antepassados ou se vai ser ao Senhor, o nosso Deus. Versículo 15 de Josué 24. Nós vemos que até mesmo a decisão com relação à nossa fé, à nossa religião, precisa ser tomada. Alguém se converte e ele precisa, às vezes, deixar para trás nos seus familiares, para que possa seguir a fé genuína que conheceu através das Sagradas Escrituras. Ah, mas como tomarmos essas decisões? Como tomar uma decisão em meio a um casamento difícil, problemático, cheio de momentos tensos? Deus, dê-nos sabedoria. Mas eu quero pontuar aqui algumas coisas que fui listando em minha mente para que nos auxiliem. O tema de hoje é como tomar decisões segundo a vontade de Deus, mas é lógico que a resposta não é absoluta. Nós não temos uma receita pronta para toda e qualquer situação nesta face da terra, mas você pode sim recorrer a alguns conselhos bíblicos que irão te auxiliar a chegar cada dia mais próximo de uma decisão divina, inspirada por Deus no seu dia a dia. Então vamos para alguns conselhos práticos que a palavra de Deus nos traz. Em primeiro lugar, sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus, nós devemos reconhecer que nós não podemos confiar no nosso coração. Eu diria que é a lição básica que a Bíblia nos traz, que precisa ser ressaltada nos dias de hoje, onde palestras e livros estão repletos de dizeres como siga o seu coração, siga o seu instinto, siga a intuição do seu coração. Aqui existe um grande perigo porque a Bíblia nos alerta justamente o contrário. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu irmão, quantas decisões erradas você e eu já não tomamos porque nós baseamos a nossa escolha no nosso coração, no impulso do momento, naquele desejo ardente que tivemos em meio a alguma situação, achando então agora eu vou seguir o meu coração. Foi seguindo o coração que muitas pessoas abandonaram famílias inteiras, deixaram filhos para trás. Disseram, sabe o que? Agora eu vou é viver o meu momento. Seguiram o seu coração e à custa disso, abandonaram seus compromissos, abandonaram filhos em meio à adolescência ou até mesmo na infância. Conheci pessoas que abandonaram mulheres gestantes porque seguiram o seu coração. O nosso coração é enganoso. O coração, ele é corrupto, ele nos engana e por isso nós precisamos, para tomarmos decisões sábias, em primeiro lugar, desconfiar de nós mesmos. Talvez está aqui o grande segredo da sabedoria. Não confie no seu coração. Em segundo lugar, busque as respostas que já foram reveladas na palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 20 diz: o que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, se algo já está revelado na Bíblia, você não precisa buscar uma revelação externa, porque já está ali. O Espírito de Deus, diz a palavra, que Ele nos guia em toda a verdade. Quanto mais nós conhecermos as Escrituras, mais carregados de sabedoria nós seremos, mais instrução nós vamos ter para tomarmos as decisões segundo a palavra de Deus. Talvez de todas as escolhas que nós fazemos, a metade delas, ou até mesmo mais do que isso, já está revelado nas Escrituras. Você não precisa ter dúvida se deve ou não abandonar a sua família para ficar com uma outra mulher desconhecida. A Bíblia já diz que você não deve adulterar, que você deve manter os seus compromissos. Você não precisa ter dúvida se você deve ou não optar por um negócio que vai te dar um retorno um pouco maior, mas que tem algumas coisas que não são totalmente corretas. Isso não precisa ser perguntado ao Senhor. Está revelado que se existe alguma coisa ilegal, você não precisa fazer, e ponto final. Então, em segundo lugar, busque o que já foi revelado na palavra. Para tomarmos decisões sábias também precisamos orar e pedir por sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A oração antes de uma ação pode livrar a pessoa de uma desgraça. A oração antes de uma ação pode livrar a pessoa de uma desgraça. Quando nós paramos para refletir, somente o ato de esperar e orar já faz com que a gente não haja precipitadamente. Então peça sabedoria. Em quarto lugar, para tomarmos decisões segundo a palavra de Deus, nós devemos buscar o conselho de pessoas sábias. A Bíblia diz que além dela ser uma ferramenta de ajuda, além da oração ser necessária para que a gente tome uma decisão certa, ainda assim nós precisamos buscar o conselho de pessoas sábias. Deus, apesar de estar em nós, com o Espírito Santo agindo dentro do nosso ser, Ele nos orienta. Não decida sozinho. Peça conselho a pessoas sábias. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho. Você tem pelo menos um conselheiro, sábio, homem temente a Deus, que conhece a palavra de Deus, a quem você pode recorrer nos momentos em que você precisa tomar uma decisão? Se você não tem, busque imediatamente. Vá à igreja, busque homens de sabedoria, homens que já tenham um pouco mais de caminhada do que você. Adolescente, não peça só conselho de outro adolescente, não, muito menos do youtuber. Peça do seu pai, da sua mãe, peça do professor da escola bíblica. Tome decisões sempre buscando conselhos de pessoas sábias. Em quinto lugar, jamais decida alguma coisa de cabeça quente. Provérbios 29:11 diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a domina. Jamais dê vazão à sua ira tomando uma decisão enquanto você está com os nervos à flor da pele. Nesse momento é hora de se acalmar, é hora de tomar um tererê, é hora de você primeiro esfriar a cabeça, sair fazer uma caminhada para então depois tomar alguma decisão. E em sexto e último lugar, nós temos que encerrar aqui devido ao tempo, eu quero dizer: não tenha vergonha de voltar atrás. Quando falamos sobre decisões, infelizmente, nós somos às vezes muito orgulhosos para voltarmos atrás. Certa vez eu ouvi um pastor perguntar o seguinte: você compraria um carro que não tenha marcha ré? Você iria comprar um carro que não tenha a opção de você dirigir um pouquinho para trás? É lógico que ninguém de nós faria isso, porque é isso que te dá a chance de você consertar o erro quando entrou num caminho errado. Quando a gente fala sobre se converter, a palavra conversão, metanoia, quer dizer mudança de direção, 180 graus na direção inversa. Nós precisamos nos converter algumas vezes ao longo da vida. Não estou falando aqui da conversão para Jesus Cristo. Estou falando de converter a nossa conduta, as nossas escolhas. E terão muitos momentos em que nós precisaremos voltar atrás. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Se tomamos alguma decisão que está nos levando para longe de Deus, pelo amor de Deus eu te peço, não tenha vergonha de voltar atrás. Diga agora mesmo: eu errei, estou voltando para o caminho certo. Aí sim, você vai poder novamente tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. Então, resumindo aqui os nossos pontos: em primeiro lugar, não confie no seu coração. Em segundo, para tomar uma decisão, busque aquilo que já está revelado na palavra de Deus. Não saia procurar um profeta na esquina. Se o profeta Jeremias, Isaías, Zacarias, se Jesus já revelou na palavra de Deus. Em terceiro lugar, ore antes de agir, peça sabedoria. Em quarto, busque conselheiros sábios, pessoas sábias para te aconselhar. Em quinto lugar, não tome decisões de cabeça quente jamais. E em sexto e último, talvez mais importante, não tenha vergonha de voltar atrás. Eu já tomei muitas decisões erradas na vida, e a única forma de consertá-las, pelo menos em partes, algumas nós sofremos as consequências delas, mas em partes nós podemos consertar dizendo: eu errei, me perdoe, quero voltar o meu coração para Deus. Senhor, ilumine e guarde o coração de cada um de nós, que Ele não nos engane, mas que a gente possa ser instruído pela Tua palavra, por bons conselheiros, e que possamos voltar atrás sempre que necessário, para que a nossa vida seja dirigida e direcionada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.